Bom dia a todos presentes. Damos início no dia de hoje à audiência pública de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014, setembro a dezembro. Em nome de Deus, então, abrimos os trabalhos da Comissão de Finanças e Orçamentos e informamos que essa audiência é realizada para atender o que preceitua o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Comunicamos que essa audiência visa que o Executivo demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre de setembro a dezembro de 2014. Portanto, a demonstração vai ser pelo nosso secretário de Planejamento, Diogo Roque, que estará fazendo explanação a vocês. Está passando uma listagem da inscrição daqueles que quiserem usar da palavra. Como sabemos, desde a última audiência que tivemos, os participantes podem, né, usarem da palavra, né? Portanto, os microfones estarão abertos a todos os que estiverem presentes à sessão. O tempo sobre o assunto de exposição pelo prazo de 3 minutos, né, tendo o interpelado tempo igual para responder e uma réplica e tréplica pelo mesmo tempo. Seriam de 3 minutos, então, para cada que fizer a sua interpelação. As manifestações serão de acordo com a ordem de inscrição e é vedado que a parte convidada interpelar a assuntos que não sejam inerentes ao que está sendo exposto. Feitos esses esclarecimentos, colocamos então a palavra à disposição do senhor Diego Xavier Roque, secretário de Planejamento. Bom dia, Diego, suas sortes.
Bom dia, vereador Fernando Tarragô, que conduz a audiência pública de metas fiscais. Bom dia ao vereador Rony Melo, vereador Adalberto, vereador Rafael Alves, demais presentes aqui no plenário nessa audiência, meus colegas que me acompanham, a Gabi, a Janine e o Márcio. E hoje estamos, então, cumprindo com esta exigência, que é fazer a apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2014. Um relatório que traz a conclusão da execução financeira e orçamentária do exercício como um todo de 2014. Nós tivemos aí em 2014 novamente algumas situações financeiras e orçamentárias que a gente vai tentar demonstrar aqui na apresentação. Então, a audiência pública obedece à legislação vigente. Eu vou ir passando e aí as perguntas podem ser apontadas ou interromper se quiserem. Já indo diretamente para parte dos valores, nós temos ali as receitas do município estimadas, reestimadas do quadrimestre e realizadas no quadrimestre. A grande parte delas ocorreram de forma positiva. Nós tivemos, então, um aumento da arrecadação, aqueles superávites que vínhamos falando, que abrimos crédito com a aprovação desta casa em 2014, a gente pode confirmar que eles se confirmaram e acabaram acontecendo. Mais à frente a gente vai ter receita por receita, tributo por tributo, mas aqui chama receitas correntes. Nós tivemos então a conclusão com 214 milhões de reais arrecadados em 2014. Sendo a receita primária total, a receita líquida, 193.247.000. Só para reforçar que o repasse para a Câmara de Vereadores é com base nas receitas próprias e não nas receitas totais. Com relação às despesas correntes, Nós também tivemos um aumento dessas despesas correntes, aonde nós tivemos realizado a autorização para gastarmos 209 milhões de reais e efetivamente foram gastos 191 milhões de reais em 2014 de despesas correntes. E despesas primárias totais, 202 milhões de reais. Então, se nós compararmos ali as receitas totais primárias com as despesas primárias totais, nós tínhamos um déficit. Nós não tivemos capacidade de pagar todas as despesas desempenhadas no valor aqui de 9 milhões de reais. Então, isso é para fim de resultado. Né? Os restos a pagar acabam não aparecendo aqui. Eu até tenho esse dado depois, se for preciso. Mas, enquanto resultado primário, nós tivemos, então, um déficit de 9 milhões de reais. Esse déficit ele ocorre principalmente pelos sequestros dos RPVs, embora o município tenha disponibilizado recursos, enfim, e alguns estavam em contas e foram sequestrados, ainda assim não foram suficientes para ter esse equilíbrio orçamentário com relação à receita primária e à despesa primária do município. Que é o quadro 2 ali, que então dá as despesas, e aí nós tivemos então esse resultado negativo dos 9 milhões de reais.
9 milhões de despesas variadas, ou essa dívida ficou em despesas variadas, ou mais em algum ponto mais específico?
Em várias dívidas. Na conclusão do balanço, ela fica por competência. Então, fica pela ordem cronológica. Então, aquelas que não foram pagas, fica lá na relação e vai compor os restos a pagar. Do que está empenhado. Tem. Só aponta para nós aí depois para obedecer uma cópia da diferença das despesas primárias. Relação de credores a receber. Aqui neste outro quadro, a gente tem detalhadamente as receitas. Então, qual foram as receitas que mais cresceram, aonde cresceram, e a gente tem condições de dar alguma explicação nesse sentido. Então, das receitas correntes, nós temos lá receita tributária, receita de contribuições, receita patrimonial, de serviços, transferências correntes, outras receitas na parte das receitas correntes. Na tributária, que está IPTU, ISS, TBI, as receitas locais, nós tivemos então um aumento de 36% na arrecadação. Chegamos a 34 milhões de reais de arrecadação. A previsão, a estimativa, que era 25 milhões de reais, ela se dá pelo histórico dos recebimentos. Então, se nós pegarmos os últimos 10 anos, o histórico dos recebimentos... Moça... Chamando lá. Vai aumentar consideravelmente agora no primeiro trimestre. Vai aumentar. Vai para 45, né? Não, nem tanto, mas é aí que está. Na previsão que a gente mandou para 2015, nós mandamos pela previsão histórica, né, em cima dos 10 anos. Nós temos uma inadimplência grande no IPTU, no tributo, e aí o trabalho que a Secretaria Fazenda faz lá com o secretário Luiz Henrique Fante é que deu este incremento na arrecadação. Nós tivemos aí novos fiscais compondo os quadros do município, um esforço de uma organização. Nós encaminhamos nessa casa um projeto de modernização chamado PEMAT, e algumas ações desse programa já estão sendo aplicadas, embora a gente não tenha ainda o recurso do financiamento, mas algumas ações estão sendo feitas já. E aí então teve esse crescimento nas receitas tributárias. Nas receitas de contribuições também teve um pequeno crescimento, na patrimonial da mesma forma, nos serviços, e nas transferências correntes o crescimento não foi tão grande, mas ele é representativo, que é o ICMS principalmente, teve um comportamento razoável, O FPM foi um pouquinho a mais do que nós havíamos previsto enquanto arrecadação, então também deu esse crescimento aí nas receitas primárias. E aí, no total de receita, nós tivemos então 11,24% de aumento de arrecadação com relação ao realizado e ao reestimado.
Em secretário, na receita tributária ali, que no último quadrimestre deu 34 milhões, uma estimativa para o primeiro de 2015,
eu não vou me lembrar de cabeça agora, mas se eu não me engano, o IPTU está em 7 milhões de reais. E o total de receita, se eu não me engano, está 27 milhões de reais. Receitas tributárias. Se eu não me engano, é 27 que está para 2015.
Mas pro primeiro quadrimestre?
Não, pro ano.
Pro ano todo?
Pro ano. Pro ano. Mas também a gente pode confirmar e apresentar.
Falaste 27 milhões?
É, 27.
Mas e como é que seria menor que do 2014?
Aí que está. Quando nós mandamos o orçamento, em julho, nós fizemos pela média dos últimos anos. Naquele momento, então, a média demonstrava que nós teríamos um pequeno crescimento, tivemos um grande crescimento. Então, quando a gente propôs o orçamento. Também tem um outro motivo que nós havíamos comentado em outras audiências públicas dessa diferença entre a receita realizada e a receita prevista e autorizada por essa casa. Nós, em 2013, quando fizemos o PPA, para os próximos 4 anos, então 14, 15, 16 e 17, em virtude da dificuldade financeira do município, nós não superestimamos o orçamento. Nosso orçamento hoje ele é reduzido, ele é menor do que a receita se realiza para buscar esse equilíbrio financeiro. Todos sabem das dívidas que o município tem, são diversas, em especial na área de trabalhista, e aí por uma estratégia que se criou durante o PPA, se escolheu fazer um orçamento menor para tentar botar em dia o caixa do município.
Secretário, essa estratégia serve para reduzir o número de suplementações também? Perfeito?
Não, acaba não servindo, ao contrário. Acaba aumentando. Ao contrário. Porque como a gente faz menor, a gente tem que encaminhar mais suplementações. Eu sei que os vereadores às vezes têm dificuldades em deliberar sobre as suplementações pela forma como vem, às vezes tem algumas dúvidas, e a gente pode sempre aperfeiçoar esse encaminhamento, mas a preocupação do prefeito Schneider é toda despesa que for se realizar, nós termos a aprovação para que ela se realize. Então, ao menos é assim que chega no planejamento, é assim que a gente encaminha toda demanda que é necessária, nós encaminhamos à Câmara de Vereadores. Só para vocês terem uma ideia, nós encaminhamos em 31 de dezembro os valores para reconstrução das casas atingidas do temporal de 26 de dezembro. Esses valores, naquela lei, não foram pagos, porque as pessoas não se cadastraram, tiveram algumas dificuldades, e nós mandaremos novamente para a Câmara para o 2015 cumprir com esse pagamento. Então, as suplementações acabam aumentando em função dessa estratégia. Aqui nesse quadro, agora, seguinte, tem ali os tributos próprios, a receita tributária. Então, tem o IPTU, a previsão anual foi 5 milhões e a realizada foi 6.900. O imposto de renda foi 2.900 e o realizado foi 3.800. O ITBI foi 2.900 e o realizado foi 5.800. Aqui tem um fator importantíssimo, que é a Caixa Econômica Federal. Então, o mercado imobiliário de Uruguaiana ele está muito ativo e reflete no ITBI. E aí temos esse aumento significativo aí no ITBI.
De 3 para 5.800.
É bastante elevado. E o SSQN também. A implantação, embora com algumas dificuldades lá, que a Secretaria da Fazenda já veio aqui prestar esclarecimentos, mas esses fiscais que assumiram algumas vagas e a nota fiscal eletrônica também contribuiu para que o ISS aumentasse. Depois nós temos ali as taxas, de 3 milhões foram para 4.600. Essa é a que deve ter o maior aumento em 2015, em função do ajuste que houve com relação às taxas. E aí então chegamos ali a 34 milhões de reais arrecadados com receitas tributárias. O que deu então traz essa variação positiva a favor do município. Só um gráfico para demonstrar a participação de cada tributo na receita tributária, o ISS mostrando aí, isso só nas receitas tributárias. Nós temos outras receitas, que é o próprio ICMS, que se refere a outros setores da cidade, mas nas receitas tributárias o ISS tem uma parcela importante, a maior inclusive, demonstrando aí a nossa relação com a prestação de serviço no município. Nós temos então essa atividade bastante desenvolvida. Aqui nós temos então a contribuição de melhoria, também houve um aumento na arrecadação de 19%. Essa também deverá ter um aumento maior em 2015 em função dos ajustes legais que foram feitos. E agora começamos as transferências correntes, que são aquelas transferências e repasses federais e estaduais.
Pois não. Só uma dúvida com relação à receita de contribuições. Aqui, no que tange a contribuição para custeio da iluminação pública, a previsão anual, os valores que tem com relação à previsão anual e a realizada no período, é somente referente ao que se pagou, se arrecadou, com relação à CIP.
Isto.
Tá, agora eu quero entender o seguinte. A previsão era um pouco mais de 1.200.000, e se arrecadou efetivamente quase 1.500.000, certo?
Isto.
Bueno. Até então, nós temos aqui, né, dito pelo próprio prefeito com relação ao déficit que se tem com relação à iluminação pública. Não sei se tu teria como nos passar alguma coisa nesse sentido com relação especificamente à iluminação pública hoje, o que se arrecada e o que efetivamente tem custado o serviço.
Não trouxe aqui, mas eu posso providenciar e encaminhar. O que acabou ocorrendo com esse valor aí, que ele cumpriu somente com as faturas mensais do município. Nós temos um custo hoje...
Secretário?
Pois não.
Só uma pergunta. Na mesma sequência da CIP, esses valores, mesmo com esse aumento aí de contribuição da iluminação pública, mesmo assim não conseguia pagar?
Mesmo assim não conseguia pagar.
Média assim da conta mensal, quanto seria?
A conta mensal, ela gira em torno de 115, 150 mil reais por mês. A iluminação pública. Depende do mês, né? Tem uma variação, em função de impostos, enfim, tem uma variação. As demais contas do município, nós chegamos entre 250 e 300 mil reais, somando tudo. Todas as contas do município, saúde, educação, prédios próprios, enfim, cemitério, praças, a gente chega de 250 a 300 mil reais ano, aliás, mês, de conta de luz. 1.380.000 na média de 115. Tem meses que a gente paga mais em função do consumo. Né? Os meses menores acabam sendo meses das escolas, que não tem funcionamento, mas a gente chega aí a um custo de quase 2 milhões de reais, se a gente for somar as faturas.
Ou seja, dá para ver que com o aumento da CIP vai sobrar dinheiro para que as melhorias possam ser feitas.
Esses dados, vereador, vieram no projeto da CIP. Né? A intenção do município é que o recurso seja suficiente para cumprir com as faturas do mês e também com a manutenção. Inclusive, na lei que estava vigente da CIP, a concessionária podia ficar com os valores para quitar a fatura. E o município não tinha acesso a esses recursos. Era assim na legislação anterior, antes da mudança. Então a concessionária só repassava saldo. Como nunca tinha saldo, não repassava nada. Aí a gente só contabiliza. Então da CIP não tinha realmente uma arrecadação efetiva para o município. Aí, estava na lei antiga. Na antiga. Né? Inclusive na nova a gente está com uma dificuldade hoje. Mas isso está sendo sanado.
A nova também manteve esse artigo.
Não, a nova fala em repasse para o município.
É o repasse.
Repasse para o município. A antiga permitia uma compensação a favor da concessionária, a antiga.
Passa que o chinaria deixaria...
Se alguém me pergunta lá, eu acho.
É porque o que a gente, que a gente espera é que, quando foram readequados os valores da CIP, que fosse, os valores fossem suficientes e que, inclusive, tivesse a sobra, aquela normal, para vir para o fundo... Profundo administrar com a compra de lâmpadas, enfim.
Isto.
Então, isto. E aí entra a questão também da dívida que o município tem com uma
com a concessionária.
Com a concessionária, né? Tem negociação, a entrega do IRGA.
Isto.
Mas eu acho que o do fundo não se mistura com a dívida. O dinheiro que se sobrar nesse novo fundo é tão somente. É tão.
Tem uma pergunta na plateia.
Secretário. Vereador Fernando Tarragó, que preside essa audiência pública. Secretário Diego, eu lembro da votação da CIP, da Contribuição de Iluminação Pública, que se deu nessa casa em dezembro de 2002, e não existia, na lei, não existia o fator de compensação. 50% do que deveria ser arrecadado com a CIP, 50%, era para ser investido na iluminação pública do município. Deveria ter sido criado o conselho deliberativo, não era nem consultivo, deliberativo, que nomina, inclusive, quem participaria do conselho para deliberar sobre os investimentos dos 50% arrecadado com a CIP. Até o dia de hoje, e esta casa não faltou oportunidades à época, de cobrar e pedir informações do executivo, mas era de conhecimento público e notório que o ex-gestor municipal não respondia a esta casa. Eu não sei, eu vi o senhor falar em nova lei, eu não sei se houve alteração nesse período, se houve foi de 2013 para cá, até 2012 não havia tido alteração nenhuma, e os 50% era para investimento. Nunca aconteceu, pelo menos nós não tivemos conhecimento. Então, se tem uma nova lei, os senhores me perdoam, a minha contribuição é a título de esclarecer, e me perdoa o amigo secretário Diego, não existia o fator de compensação. 50% ia para o conselho para investimentos. Os outros 50% para os cofres do município, que poderiam sim ser usados para abater a dívida. Agora tem lei nova, eu a desconheço, então até vou pedir, se possível, ao presidente, à Câmara de Vereadores, possível nós conseguir uma cópia desta lei aí, da alteração da lei.
É uma prática que a concessionária realiza. Ela fica com os recursos e não repassa o município. Inclusive, neste ano... ela já vem com essa dificuldade de repassar o município. O município, inclusive, notificou a concessionária para que faça o repasse, coisa que ela não fez ainda. Então, a gente tem essa dificuldade com a concessionária.
Esse ano?
A Procuradoria do município já está buscando meios legais para que cumpra a lei vigente e acredito que vá se cumprir.
Desculpa, secretário, só mais uma vez, para de janeiro e de fevereiro, então, este ano a Prefeitura não conseguiu ter esse recurso repassado pela concessionária?
Como no planejamento a gente não fez o trabalho de arrecadação desse primeiro bimestre, nós não conseguimos conferir isso efetivamente. Mas já percebemos o esforço da Procuradoria e da Secretaria de Fazenda nesse sentido. Me parece que a concessionária não fez.
Me parece. Eles querem ficar para pagar a dívida. Mas não pode, pela lei municipal não pode. Pela lei não pode.
Secretária, então, só para colaborar.
O jurídico do executivo vai ter que tomar providência, secretária.
Está tomando, já está tomando.
Vou pedir para o Zé que se dirija à presidência da sessão,
Fernando, por favor.
Né, para que eu possa coordenar os apartes. Vereador Irani.
Nós tivemos ontem, recentemente, quando se tratou da contribuição de custeio de iluminação pública, se fez uma nova lei. Houve uma nova lei e não tenho efetivamente assim, a lembrança boa, mas não tem nada que fale que esse 50% deveria ficar disponibilizado para abater a dívida. O que vinha acontecendo é que a prefeitura não arrecadava o suficiente, a S-Sul nunca conseguia passar a sobra de iluminação pública, de cobrança de taxa para a prefeitura e cada vez mais ia ficando sempre uma dívida, todo mês uma dívida, além da dívida que já existia antes. Que foi renegociada agora, enfim e tal. O que não existe nessa lei é esse item que existia em 2003, Mauro, que era de separar 50 para abater dívida. Não conseguia nem pagar a fatura do mês, então nunca teve sobra para poder fazer abater. As mensalidades que vinham sendo abatidas da dívida, nem sempre a prefeitura pagava todos os meses. De dois em dois meses, ela ia lá e pagava uma cota. Dinheiro que não saía da contribuição, vinha de um outro local que não dá a contribuição, que não conseguia pagar nem a conta do mês.
Senhor José Clemente.
Bom dia. Quero cumprimentar o presidente e vereador Fernando Tarragoso, demais vereadores, cumprimentar o secretário Diego Roque. Secretário Diego, eu não, e presidente Fernando, eu não sei bem a ordem, né? Até porque a pergunta ela tem não somente a respeito desse tema que está agora, e uma segunda pergunta sobre a questão de finanças. Primeira pergunta é que se a legislação alterada, ela consta ainda que deve haver esse conselho deliberativo, que eu desconheço também nessa alteração da lei, e se existe esta imposição pela legislação municipal de que tenha que haver o conselho deliberativo, senhoras e senhores vereadores, como é que está acontecendo, então, essa destinação e todo o trabalho em cima da arrecadação dessa receita da iluminação, se não existe deliberação e fere um princípio legal? Essa é uma questão que deixo para vossas excelências como vereador e para o secretário, isto para nós verificarmos. Desculpe, mas eu não conheço especificamente essa alteração da lei, conforme também colocou o Mauro Brum aqui. Em um segundo momento, secretário Diego, com todo o respeito que eu tenho ao senhor e amigo meu também que é, mas eu preciso perguntar, pelo sétimo ano consecutivo, eu vou perguntar, as outras vezes formalmente foi perguntado, quando vereador, e agora, o senhor viu que eu perguntei em outra oportunidade quando estive aqui, e vou perguntar como cidadão e como presidente do Partido dos Trabalhadores. Aonde é que está o valor da outorga pago pela empresa Odebrecht Foz do Brasil, no valor de 16 milhões de reais como outorga para o município de Uruguaiana? Foram pagos duas parcelas de 8 milhões e aqui foi dito que estava na vala comum, colocado na receita na vala comum. Eu sempre perguntei em que conta foi feito, onde é que está esse extrato bancário de que nunca nos foi facultado aqui na Câmara de Vereadores, quando eu estive aqui como vereador, e depois como cidadão estive aqui e perguntei, e recebi sempre a resposta de que isso foi colocado nas contas da Prefeitura. Mas em qual conta? E onde é que está, senhoras e senhores vereadores, aí os senhores vereadores, onde está, presidente? A conta que recebeu esse valor, para nós poder saber onde é que está e qual foi a destinação desse valor. Esse é o nosso questionamento. Muito obrigado.
Secretário Diego.
Com relação à iluminação pública, existe, essa legislação nova preveu o conselho, eu não me recordo se é deliberativo ou não, me parece que é, até porque a gente não faz parte do conselho, mas o conselho esteve reunido há 10 dias, uma reunião na prefeitura, também não me recordo como são os membros, mas eu vi que tinha reunião do conselho, e teve lá, não sei se teve tido ato, enfim, mas o conselho está funcionando em função da contribuição de iluminação pública. Tá? E realmente há essa dificuldade aí, nesse primeiro bimestre, com a concessionária, que acho que vai ser dirimida logo em seguida. Com relação ao recurso da Odebrecht, Realmente, foram nas contas do município, eu posso buscar encaminhar a comissão de finanças em que conta houve o depósito e a contabilização e o uso do recurso realmente foi como recurso livre, né, como recurso do município para pagar despesas diversas. Mas a gente se compromete em buscar aí a conta que houve o depósito das duas parcelas de 8 milhões de reais e alcançar a comissão para encaminhamento e dirimir qualquer dúvidas que possam ter. Ah?
Só para esclarecimento, a alteração na...
Vereador Marcelo.
Muito obrigado, presidente Tarragô. Prazer estar aqui nessa audiência, essa sexta-feira. Só para esclarecimento, a alteração que teve na legislação em relação à CIP foi apenas o índice. Foi apenas o índice, que era 13,5% do valor da fatura e agora passou a 6%. Foi a única alteração que teve nessa legislação. Tá, muito obrigado.
Vereador Marcelo, teve alterações em... Se me permite, o presidente... Desculpa, presidente.
Não, para esclarecimento, vereador Rafael.
Houve alterações faixa etárias de localidade, teve de tabelas de órgãos públicos, de meio rural, indústria, enfim. Teve... Mas tiveram algumas outras, né? Só para ajudar.
Só para, antes de continuar, dá para trazer uma informação. A Secretaria de Planejamento, em conjunto com o prefeito Schneider, vem buscando fontes alternativas de geração de energia. Nós fizemos um curso em 2014 com os profissionais do município. Foi o engenheiro Jorge Fagundes, o arquiteto Eduardo Marti e o engenheiro elétrico Francisco Araújo. Estiveram em Porto Alegre, no CREA, junto à Mútua, para fazer um curso sobre geração de energia. E aí nós temos uma expectativa muito positiva nesse sentido, né, com implantação de placas solares, começando em alguns prédios públicos, e de repente a gente vai ter uma realidade diferente aí. É um projeto que a gente está aí fazendo um esforço para implementá-lo. Mas, continuando aqui na parte de transferências correntes, então nós tivemos ali as transferências da União, com 18% a mais que o previsto enquanto arrecadação, onde o FPM, o ITR, ITR hoje que é uma fiscalização do município, que é feita, embora a gente tenha alguma dificuldade de ir em todo o município, mas hoje tem alguns recursos tecnológicos que permitem uma fiscalização a partir dos fiscais, é um tributo que cresceu em função desse trabalho da Secretaria da Fazenda. Cota parte de Lei Candir, cota parte de financiamento de recursos naturais. Recursos federais, PAB, parte fixa, ele acabou não alcançando 100% da arrecadação prevista. O PAB variável teve um pouquinho a mais da sua arrecadação prevista. Acho que a secretária de saúde está concluindo lá a habilitação das equipes, está um pouquinho atrasado, mas ela está concluindo a habilitação das equipes e isso deverá aumentar significativamente. As transferências do SUS tiveram também um aumento significativo, ali em função dos repasses feitos pela União, do Fundo Nacional de Assistência Social da mesma forma, do FNDE houve um pequeno crescimento e outras transferências da União teve um crescimento grande. Esse outras transferências da União, uma parte desses recursos é com relação aos catadores, que nós tivemos aí uns convênios firmados e tivemos esses repasses, onde aumentou ali o valor das transferências da União. Também tivemos alguns apoios pontuais em outras áreas, que se classificou como outras transferências da União.
Alô?
Do Estado, nós tínhamos ali então o ICMS, teve um aumento de 9% do ICMS, IPVA da mesma forma, a IPI também teve um pequeno aumento do Estado, em relação ao Estado, da CID foi uma relação muito abaixo da que é prevista.
Secretário, pois não. Mesmo com todas as isenções do governo federal, o IPI ainda teve aumento?
Teve, ainda teve aumento. Em 2014, mesmo com todas as isenções. Do Fundo Estadual de Saúde, a gente teve, não chegou aos 100%, isto é, o Estado acabou não cumprindo com todos os recursos que deveria repassar na área da saúde. Ao mesmo tempo, a gente teve ali, no outras transferências do Estado, um crescimento significativo, que foi o valor utilizado para a construção do galpão do centro de triagem. A dona Tugiro, o pessoal da Clã lá. Então, foi nessa rúbrica que entrou outras transferências do Estado, é o recurso que nós captamos para a construção daquela área, daquela estrutura lá, com relação ao Estado. Então, com relação ao resultado orçamentário do município, se a gente comparar o que estava previsto, total da receita, com relação ao total das despesas, nós também tivemos aí um resultado negativo. Isto é, acabamos, então, utilizando mais recursos do que arrecadamos. Embora a arrecadação tenha aumentado, ela não foi suficiente para cumprir com todas as despesas correntes e despesas de capital. Embora as despesas de capital tenham se diminuído significativamente, essas despesas, para tentar, então, cumprir com a despesa de correntes, em pessoal, encargos e, principalmente, as despesas de manutenção das secretarias. Atendimento à população sai em despesas correntes. E a gente teve esse resultado negativo de R$ 10.339.000, que trouxe esse déficit orçamentário, comparando, então, a receita e a despesa. Nós conseguimos cumprir com quase alcançar a meta da amortização da dívida, ficamos com um pequeno valor ali de resíduo das dívidas históricas a serem pagas, e as demais despesas também tivemos ali nas despesas correntes alguma falta de pagamento.
Se o senhor puder especificar a dívida?
Ali são os parcelamentos, INSS, Fundo de Garantia, a S-Sul estava ali, embora a gente tenha feito a negociação, mas estava previsto ali. Né, então, nós temos um financiamento do Banco Mundial, um financiamento do PIMES de máquinas. Né, então, são as dívidas do município. Pois não.
Presidente, secretário, podemos solicitar as especificações detalhadas desta dívida? Sim. Por gentileza, só avisa as meninas para a gente enviar à comissão depois, então.
Uhum. Obrigado. Eu tenho aqui uma lista das dívidas, né? E gostaria, assim, de um esclarecimento sobre o andamento do pagamento dessas dívidas, que eu acho que é muito importante para nós. Por exemplo, da EES Sul, nós temos 13 milhões que ficou após todas as tratativas de resultados do ano passado, né, com pagamento parcial. E esses 13 milhões é para um pagamento em 5 anos. 20 Sim. anos.
20 anos.
20 anos.
20 anos.
Quer dizer que... Quanto que está sendo a prestação e se está sendo paga essa prestação?
A prestação está sendo paga. Se eu não me engano, é R$ 50 mil. Eu não tenho certeza agora do valor, mas ela ainda ontem, antes de vir para cá, falei com o pessoal da fazenda ali, eles confirmaram que está sendo paga a negociação com a AES Sul, né? E as demais dívidas também vêm diminuindo, as dívidas históricas essas. A que nós mais enfrentamos dificuldade é dívidas trabalhistas. Essas realmente a gente é um esforço buscar sanear elas, mas elas, infelizmente, embora tenha pagamentos, elas continuam crescendo.
Eu vou seguir aqui a lista que eu tenho. No Ministério Público, nós temos uma dívida de multas, mais ou menos 15 milhões. Como é que estão sendo as tratativas desses 15 milhões com o Ministério Público?
Essas dívidas que estão aqui no balanço são dívidas já reconhecidas, já escrituradas, já negociadas. Essas dívidas, o Ministério Público, por exemplo, que ainda não está concluída a negociação, não está no resultado do balanço.
Está
em negociação.
Não, quer dizer, não.
Já foi executado.
Tá. O IRGA, já. Depois das negociações, também ficamos devendo 800 mil.
Sim.
Como é que está sendo pago?
Esse está sendo pago. Ele é retido no ICMS. Assim foi feito o acordo na época do IRGA. E está sendo pago do IRGA.
O INSS está com 30 milhões e está parcelado?
Da mesma forma, o ECS ele é retido no FPM, também vem sendo pago.
Dos precatórios, só os bloqueios.
Do INSS, desculpa, presidente, é quanto?
30 milhões.
30 milhões.
Os precatórios...
Precatórios, sequestros. A gente fez alguns pagamentos, mas a grande maioria, mais de 90%, é por sequestros.
Na casa dos 70 milhões, secretário?
73 deverá chegar.
73 milhões. Nós temos 10 milhões.
Na Corsã não temos ainda nenhuma escriturado nenhum acordo ou pagamento em relação a isso.
Não está sendo pago, então?
Não.
Da Barra do Quaraí, que ainda tinha ficado em cento e poucos mil, e... tem 500 mil...
Não está sendo pago, então não está sendo pago. É um saldo de juro e havia uma discussão entre as secretarias da Fazenda, da Barra do Quaraí e do município de Uruguaiana. O município de Uruguaiana fez vários pagamentos em outras épocas, né? Diga-se de passagem, na minha época, né? E depois não se pagou mais. E aí ficou esse saldo que hoje está crescendo, mas tinha uma discussão lá que alguém achou uma dificuldade, mas não está sendo pago.
Nós temos aqui uma operação de crédito de 5 milhões, deve ser...
Banco Mundial, está sendo pago.
Está sendo pago.
Está sendo pago.
Tá, mas, desculpa, presidente, Banco Mundial, 5 milhões. Mas tem um empréstimo também da prefeitura.
É esse empréstimo.
Ah, ele é com o Banco Mundial.
É com o Banco Mundial. O pagamento é para o Banco Mundial.
Mas através da Caixa.
Sim, através tem a Caixa Federal que faz a operação bancária... do pagamento, da transferência para o banco. A dívida é no Banco Mundial, né? A Caixa Federal, não temos dívida com a Caixa Federal, ela não tem crédito a receber, ela só faz a transação.
Secretário, o senhor sabe nos dizer qual é quando inicia um pagamento das parcelas dos 5 milhões e qual é o valor delas e o prazo de pagamento?
São duas por ano, 119, né? 109 dólares e a gente paga em duas por ano. 109 mil reais, né?
109 mil reais.
Isso. São duas parcelas por ano. Agora, em março, a gente tem uma parcela e, em setembro, acho que é a segunda.
Duas parcelas por ano. E quanto tempo vai durar?
É 20 anos, se eu não me engano. 20 anos.
Eu faço essa pergunta, secretário, porque quando dá aprovação desse projeto nesta casa, este vereador solicitou e não obteve essa informação. O executivo enviou o projeto para cá e não mandou a informação do valor da parcela, quando iniciaria o pagamento e quanto tempo duraria esse empréstimo.
Só para esclarecimento.
Agora nós estamos tendo a informação.
Nós estamos como encaminhar...
119 mil em duas parcelas por ano, em 20 anos.
Vamos encaminhar o que a gente já pagou já e as parcelas pendentes. Né? A dívida em dólar, enfim, está sendo paga.
Presidente.
Por último, secretário... ficou uma dívida de restos a pagar de 9 milhões, 500 mil, praticamente. Esses serão pagos durante esse ano, conforme for entrando o orçamento.
Ah, os 9 milhões e pouco.
Como é que está sendo, cobrado já judicial? Como é que é?
Nós já pedimos...
Esse que você fala é o desse ano.
Desse ano.
Desse resultado, né?
Desse
tá,
resultado
isso.
Agora.
Tá,
restos a pagar.
Na verdade, os restos a pagar são o saldo exato do balanço, que aqui é o saldo do resultado primário entre a diferença de despesa e receita. Mas o saldo a pagar, conforme o demonstrativo simplificado da Secretaria da Fazenda, é 10.012.313,65. Esse é o valor de restos a pagar do município de Uruguaiana.
Desculpa, secretário, presidente. Por exemplo, as arquibancadas que ficaram sendo... Isso. Ficaram, que o município ficou devendo do carnaval do ano passado e não pagou, engloba-se aqui, por exemplo.
Isso.
Tem como nós conseguirmos, secretário...
Em relação de restos?
Uma discriminação de todos os restos a pagar detalhado por empresa, né?
Tem, sim.
Por gentileza, a gente aguarda, então. Obrigado.
Desculpa, vereador. Eu trouxe esse aqui é o demonstrativo da Secretaria que eu peguei agora. Né? No trabalho que a gente trouxe, estavam os 9 milhões... 9 milhões. É, isso, esse valor aí. Tá? Mas como eles fecham o balanço, aí eu preferi pegar o valor que estava no site, né, que é os 10 milhões e 12. Né, o que está no portal da Prefeitura Contas Públicas. É lá que tá, esse valor está lá. Aí tem lá restos a pagar processados, não processados, né, do Executivo, do Legislativo. Também tem um saldinho do Legislativo lá, mas deve ter sido pago já.
Presidente, gostaria de fazer uma pergunta.
Vereador Jani, desculpe.
Secretário, tem sido divulgado aí que, por não ter ainda realizado o transbordo do lixo, que há em execução uma multa diária, que a gente não consegue enxergar em lugar nenhum se efetivamente essa multa. A decisão é de que passaria a ser cobrada uma multa, mas até então não se sabe se efetivamente a Justiça mandou 14 milhões. Já estaria em 14 milhões essa dívida. Transportar faz parte dessa... Consolidado?
Não, faz parte.
E existe essa cobrança de multa mesmo?
Existe a ação, existe. Né, do Ministério Público, já ajuizada, já executada.
É, porque está dizendo que já está devendo.
Mas tem processo e tem realmente multa prevista, multa inscrita contra o município de Uruguaiana com relação ao lixo. Sim, a hora que... um dia vai.
Na realidade, a última vez que nós tivemos lá na promotoria, eles não tinham ainda mandado cobrar essa multa, porque como o município está se organizando, como o município mexeu nas taxas, para aparecer recursos para fazer o transbordo...
Só, senhor presidente, quero só colaborar, até é importante que provavelmente ano que vem, para tratar sobre essa mesma reunião, eu creio que já estará dentro da dívida consolidada do município a questão das multas. Enfim, vai se tentar chegar a uma negociação com o Ministério Público, com a própria Justiça Estadual. Mas é importante que se diga que o projeto que passou nesta casa da taxa de lixo, doutor Fernando Tarragó, foi com o compromisso de que nos primeiros dias do ano já iniciaria o processo de transbordo. E nós estamos em março, final de fevereiro, vamos entrar o março agora, semana que vem, essa semana, e não se iniciou absolutamente nada. E o município segue pagando a multa diária. Então essa dívida tende a só aumentar. E duvido muito que a negociação... por parte do Ministério Público, se busca um entendimento para se reduzir esse valor. Não, duvido muito. O valor, então já se prepare, porque esse valor provavelmente vai ser uma futura dívida consolidada do município. Não tem volta. O destino que lá na frente vai se dar pelas multas, pelo valor que vai ser pago pelo município, aí sim, aí dá para buscar uma parceria com o Ministério Público, a própria Justiça Estadual, para se dar uma destinação, porque já existe entendimento dos Ministérios Públicos e também da Justiça Estadual de que esses valores pagos se revertam para o próprio município. Então, isso se pode trabalhar. Agora, a dívida é líquida e certa. Não vai entrar aí, ano que vem nós vamos vai ser mais uma numa dessas linhas aqui.
Secretário, para encerrar.
Só para a gente encerrar, aqui a parte da despesa de pessoal. Deixa eu ver que era o anterior aqui. Na despesa de pessoal, então, nós tínhamos ali, no fechamento do ano 2014, o índice ultrapassando o limite do alerta em 51,19%, né, de R$99 milhões a despesa de pessoal. No legislativo foram R$4.824 milhões e o total do município de Uruguaiana, R$104 milhões, chegando a 53,67% só com folha de pagamento. Então, dos 195 milhões, que o valor, a receita corrente líquida que dá suporte para todas as despesas do município, 51% foi para a despesa de pessoal. Enfim, é a característica do município. dos municípios e tudo mais. Né? Nossa meta era chegar a ter uma arrecadação ainda maior do que se teve, para que esse índice fosse menor. Aqui tem a evolução da dívida consolidada no município de Uruguaiana. Né? Então, o passivo exigível a longo prazo, precatórios a pagar, eles cresceram. No passivo exigível a longo prazo, ele diminuiu em função dos pagamentos, dos parcelamentos que a gente vem cumprindo. Dos precatórios, embora tenha ocorrido pagamentos, ainda cresce. E os restos a pagar ali do período, né, foi na primeira parte ali, 70.091 para 73.731, aliás. Então, são esse, e aí nós tivemos um resultado de 1.586.000 de resultado nominal.
Secretário, presidente, posso fazer uma... O senhor tem informação do montante dos precatórios?
Eu tenho
esse da maior parte das ações, de quais são os anos que englobam a maior parte desses 73 milhões?
Não, o ingresso das ações... as ações começaram em 2005. Pontualmente em 2005. Volume grande de ações começaram em 2005.
Tá.
Aí teve seu ápice de ingresso em 2009. E a partir agora de 2010 já começaram a ter alguns pagamentos. Infelizmente, já comentei isso aqui outras vezes, mas essas ações, além da despesa que aqui parece grande, e infelizmente eu tenho que dizer que 73 milhões de reais não é uma dívida grande. A dívida maior está na inclusão de valores na folha de pagamento todos os dias, que cria distorções gigantescas entre trabalhadores, entre funcionários da mesma área. Uma enfermeira ganha 15 mil reais e outra ganha 1.000 reais. Uma ganha 15 mil reais e outra ganha 1.000 reais por ações trabalhistas. Essa distorção é um prejuízo muito maior que os 73 milhões de reais. Isso em várias áreas, poderia citar vários empregos, né? Poderia citar a minha categoria, que é fiscal, tem distorções também gigantescas. Né? As pessoas ganharam na justiça. Aí vem a decisão, imediatamente entra no contra-cheque do servidor, e o que excede RPV vai para precatórios. Né? E isso é um prejuízo enorme para o município aí, já falei várias vezes sobre isso, né, e todo mundo aqui tem a mesma opinião nesse sentido. Mas é uma coisa que a gente vai conviver muitos anos. Né, muitos anos. O prefeito Schneider tem um esforço e se faz um estudo com relação a regime próprio previdenciário. Instituir, que nós não temos um regime próprio previdenciário, nós somos optantes do regime geral do INSS, e esse estudo está sendo feito para buscar aí, corrigir essas distorções, ou permitir, fazer com que elas não ocorram mais. O que já está decidido, está decidido, não tem como voltar atrás. Né? Mas o prefeito Schneider vem buscando aí um esforço, e vale destacar, com o apoio dessa casa, infelizmente a gente tem algumas demoras no executivo, mas o esforço é de reconhecimento ao servidor, esse é o comportamento do prefeito Schneider. Ele vai ser o primeiro prefeito que, ao assumir, não cortou gratificações. Mesmo outros prefeitos do mesmo partido cortaram gratificações. Mesmo do mesmo partido cortaram gratificações. O prefeito Neto não fez isso. E vem buscando uma cortada, de modo geral, geração trabalhista, sem criar uma regra de incorporação, sem ter um diálogo, enfim. Né? E uma das coisas que trouxe para contribuir ou tentar amenizar essas distorções foi o cartão alimentação, que já está em uso, já está implementado, o valor é pequeno, mas me parece que foi bem aceito nos funcionários. Mas essas dívidas trabalhistas ainda vão perdurar algum tempo conosco. Não sei se tem alguma pergunta, alguma colocação, fico à disposição.
Secretário Diego, existe uma previsão de quando iremos terminar de pagar a dívida dos precatórios? 73 mil? Existe uma previsão assim? Não. Se, por exemplo, se nós pagarmos 4 milhões por ano, dá para fazer uma previsão, é só dividir.
Nós pagamos 19 em 2014 milhões de reais em RPVs. 19 milhões de reais e alguns quebrados. Posso mandar a relação de quem recebeu também.
Tá, né? Mas se nós pagamos 19 milhões em RPV, significa que se nós começarmos a fazer isso com as ações precatórias, a gente vai conseguir pagar essa dívida aí, então.
Vai conseguir pagar.
A minha pergunta é se existe uma previsão de quanto tempo.
As ações não estão conclusas.
Ainda... Não, porque algumas se tornam um RPV, vereador. A pessoa tem uma ação de 60 mil reais e ela quer transformar em RPV. Ela abre mão daquele valor, né, secretário?
Requisição de pequeno valor.
E pega através de um valor menor. Então, diminui um pouco a dívida. Não entende? Porque o servidor tem pressa para pegar o recurso. E abre mão da metade do valor, por exemplo.
Nós não temos essa estimativa, inclusive porque tem ações ainda tramitando na Justiça do Trabalho, né, então a gente não tem essa previsão aí.
Senhor Renato. Renato Rodrigues. Correia.
Bom dia. Bom dia. Vereador Fernando Tarragó, que preside esta sessão, aos demais vereadores e ao secretário Diego. A minha pergunta é dirigida ao secretário Diego. Eu não consegui ver ali na apresentação o que foi do terceiro quadrimestre na saúde e o percentual aplicado até então. Né? Nós tínhamos uma expectativa de que haveria um crescimento, visto que no segundo quadrimestre havia uma demonstração de apenas 11%, e havia uma expectativa, inclusive firmada aqui pelo próprio secretário, de que este percentual chegaria aos 15% constitucional, né? Em função dos repasses e também da aplicação das verbas na saúde. Era isso, obrigado.
Só dizer certinho o valor aqui, mas foi aqui, ó, 20,42% foi o índice alcançado em 2014 com relação à saúde. 20,42%. Né, está incluído nesse índice os repasses da Santa Casa. Né, inclusive os bloqueios, sequestros que a Santa Casa obteve, foram contabilizados no índice de aplicação em saúde. 25,48. No caso da educação, os sequestros não fazem parte do índice. Tem sequestros a favor de professores, né, mas aí não fazem parte do índice. Então, efetivamente, utilizado na manutenção do desenvolvimento de educação, foram 25,46%. Alguém me perguntou a questão das questões financeiras do município.
Essa documentação especificada, secretário, nós acessamos pelo site? Conseguimos?
Sim, mas eu posso tirar cópia aqui, mas tem no site. Enfim, neste 2014, a gente poderia pontualmente colocar dois fatores que trouxeram um grande comprometimento às finanças do município. Um é os 35%. Da receita no passar para a educação, fazer a segregação da receita para a educação, e os RPVs. Então, isso trouxe uma distorção muito grande na execução financeira. Se nós somarmos esses dois, nós vamos aí superar os 25 milhões de reais e não teríamos nenhum resto a pagar. Teríamos pago todas as despesas do município em 2014, não ficaria nada em aberto.
Mas...
se não tivéssemos RPVs e nem a segregação dos 35% para a educação.
Presidente, como assim a segregação?
Vereador Marcelo.
Muito obrigado. Porque a questão dos 35%, ela já é fato vencido. Tá? A previsão dos 35% existe há quase 30 anos.
Sim.
Não foi uma coisa que foi imposta para o executivo, para o planejamento do dia para a noite. Então... como que isso acaba prejudicando as finanças se é o município já deveria estar adaptado a essa situação?
O planejamento fez a previsão orçamentária para a Secretaria da Educação, nos 35%, como faz sempre. O que mudou foi o comportamento do prefeito Schneider, que passou a destinar a receita para a educação, coisa que não era feita nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, enfim, nunca foi feito. Isso passou a ser feito. E isso aumentou o desequilíbrio financeiro do município. Né? Então, esse foi o motivo. Mas o maior acabou sendo, os dois somados, acabou sendo os RPVs. Né? Então, se eu afirmo que com as duas arrecadações chegaremos a 25 milhões de reais e os restos chegou ali em torno de 20, estaríamos com o município em dia. Né? Mas são o que temos que enfrentar aí no dia a dia.
Não, até, viu, senhor presidente, esta afirmação que tu faz, Diego, de que o prefeito Schneider foi o primeiro prefeito a destinar os recursos da educação para a educação, tu só me corrige. Os anteriores, então, se valiam desses valores para colocar em outras obras, alguma coisa nesse sentido, em outras secretarias, é isso?
Tem, inclusive, um estudo, um trabalho do Conselho Municipal de Educação nesse sentido, que mostra esses valores, onde foram aplicados e tudo mais, né? Mas o fato é esse, realmente os recursos eram destinados a outras áreas.
Não, é que me chama a atenção, Diego, porque a gente reconhece e aplaude a atitude do prefeito Schneider, que na verdade não faz mais que a obrigação. Porém, o meu questionamento é que se tinha conhecimento de tudo isso e se questionou muito na legislatura passada, doutor Fernando Tarragô, veio aqui a presidente, veio aqui inúmeras vezes a presidente da APEMO a afirmar essas situações, e na época se rebatia por parte do atual, do antigo secretário. E se sabia de tudo isso, se tinha conhecimento, por que que não se não partiu, quem sabe, do próprio vice-prefeito na época, que era o atual prefeito Schneider, ou de outros setores da própria prefeitura, de que esses recursos estavam sendo, sim, e a palavra certa, estavam sendo desviados, correto? Uhum. Então, é esse nosso questionamento, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente reconhece a atitude do atual prefeito, é importante lembrar que ele era vice-prefeito e foi secretário e sabia de tudo isso e deveria, não é poderia, ele deveria, naquele momento, se estava se tomando, se tinha uma prática errada, deveria ter denunciado. Outra questão, Diego. Hoje, entre dívida consolidada, que a última vez que eu vi a dívida consolidada estava entre 160 milhões e alguma coisa, hoje entre dívida consolidada e o que se tem de previsão para entrar futuramente, o que que bate essa dívida? 170, 180, 200? Você tem uma ideia disso? Desculpa, a gente sabe que o assunto é momento, mas é só para nós termos uma ideia.
Em virtude de todas as ações que ocorrem contra o município, dos diversos mecanismos aí, órgãos, e deverá superar os 170. Isso é uma estimativa totalmente... dos números que a gente acaba ouvindo, não de processo judicial ou de cobrança efetiva, né, mas ela, infelizmente, deverá crescer, a dívida. Acreditamos que os pagamentos neste mandato do prefeito Schneider deverão diminuir a dívida. Ela continuará existindo e, provavelmente, nós tenhamos uma dívida menor que 160, inclusive. E nisto, a questão da diferença do orçamento vai contribuir. Então, este ano, a previsão orçamentária é 200 milhões de reais. E a arrecadação deverá ser 220. Esses 20 já vão pagar dívidas que não estão escrituradas. Então, a expectativa é que, num prazo curto para o município, isso mude esse cenário, né? E aí tem as questões políticas que os senhores conhecem melhor do que eu. Mas em relação à saúde financeira do município, a expectativa é positiva, né? A saúde política do prefeito Schneider é péssima, mas a saúde financeira do município deverá realmente estar saneada nesse mandato, em virtude desses pagamentos. Só RPVs, quase 20 milhões de reais num ano, é quase 3 vezes mais do que a Secretaria de Obras gastou em 2014. Efetivamente. Então é uma diferença muito grande. E isso vai contribuir para o município quitando as suas dívidas.
Bom, não, nada mais tendo a tratar. Agradeço a presença de todos. E lembramos que, conforme preceitua a legislação, a próxima audiência para avaliação do primeiro quadrimestre de 2015 será realizada em maio, no dia 29, às 10 horas, conforme já foi agendado em ofício e encaminhado ao Poder Executivo. Agradeço a presença de todos. Bom dia.